Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses, eu já mencionei de manhã, já falei aqui sobre a questão que envolve os trabalhadores das empresas públicas de Santa Catarina, Ipagre, Sidasc e Ceasa. O governo fez uma proposta ridícula de reposição de 4% de inflação, quando o nosso IPC acumulado está 12%. Nós tivemos, depois dessa fala da manhã aqui, também um encontro com lideranças ligadas a aos trabalhadores dessas empresas que estão buscando a negociação. E eu faço mais uma vez aqui um pedido ao governo do Estado, ao grupo gestor, à Secretaria de Estado da Fazenda, para que reveja essa proposta e possa, no mínimo, conversar nos termos da reposição inflacionária, que é importante. Eu quero também, aproveito o momento, inclusive, para retificar uma questão que eu coloquei de manhã, que junto com essa questão o governo propunha a revogação de cláusulas de acordo coletivo que já estavam firmados, na verdade, ele propõe a renovação. Então, nesses termos aí, sim, renovar as cláusulas anteriores está correto. Agora, a questão chave mesmo persiste e fica, que é a questão da reposição salarial. Eu quero dizer isso, que muito mais do que uma reposição salarial, se trata de dar um gesto, se você quer fortalecer empresas públicas, que ajudam a agricultura catarinense. Nós nos orgulhamos de ter uma agricultura desenvolvida, nos orgulhamos da sanidade animal, nos orgulhamos de tudo isso, e com razão, mas temos que olhar também quem está atrás disso, para que a gente possa ter esses níveis aqui em Santa Catarina. Estamos falando, por exemplo, da Sidasc, que faz um papel importante, fundamental, do trabalho da extensão rural também, da Ipagre. Enfim, se a gente quer fortalecer, de fato, a agricultura, nós temos que fortalecer também essas empresas públicas e, consequentemente, quem está lá pegando no dia a dia, no trabalho, nas barreiras. Né? Ainda agora há pouco recebi uma mensagem de uma pessoa que estão lá nas barreiras sanitárias, e esse pessoal precisa ser valorizado e o governo precisa olhar. Por isso, nosso pedido, realmente, para que o governo possa rever essa proposta, fazer, contemplar aí, minimamente, nessas conversas, pelo menos começar a partir da reposição da inflação, já que nós vivemos um momento de inflação desenfreada, que tem atingido o bolso de todos os trabalhadores e a população de maneira geral. Mas, senhor presidente, eu quero ainda, nesse breve espaço, mencionar um assunto, foi tema hoje de manhã aqui, e tem sido tema das nossas falas com frequência, minha e de outros deputados, que é a questão das filas das cirurgias eletivas. Agora há pouco mesmo, eu estive com um dirigente de um instituto que administra diversos hospitais e UPAs, e ele me dizia da capacidade que eles têm de fazer cirurgias eletivas e que eles têm lá uma contratualização de 250 cirurgias por mês e, dada a capacidade deles e a necessidade, eles fizeram 400. E o que, que aconteceu? O que, que o governo fez, Maurício, deputado Maurício? Glosou aquelas 150 a mais, que falou, não, de vocês é só 250, e mais... Eles perguntaram, então, nós vamos parar? Sim, para, é 250 só. Ou seja, eles têm capacidade de fazer 400, fizeram 400, tiveram glosado o pagamento das 150 e determinado que não passe disso. Ora, isso é um absurdo. Eu sei que existe essa contratualização, sempre existiu, mas nos seguintes termos, você tem uma contratualização, mas se passa disso, porque houve, de fato, produção, você negocia depois o extrateto, o pagamento dessa extrateto, e depois, inclusive, você revê lá pela frente a revisão do teto. Acontece que faz 3 anos que não há revisão do teto. Então, se esses hospitais fazem mais do que aquele teto contratualizado ali, que na prática não existia antes, porque você podia fazer o extrateto, se não há revisão disso, aí, de fato, passa a existir um teto máximo. Aí, qual é a conclusão disso? Se continuar assim, nunca vai terminar essa gigantesca fila de pessoas nas listas de espera de cirurgias. Não adianta dizer, olha, vamos fazer 2, 3 mil cirurgias, 4 mil por mês, tem 100 e tantas mil pessoas, só essa instituição a quem eu conversei hoje, disse que eles sozinhos podem fazer 2.000 cirurgias. Basta que haja condições de pagamento. Então, se há recursos, é preciso que haja também a disposição de resolver isso, rever essa questão dos tetos, rever a questão dos valores, para que a gente, de fato, possa ver as filas de cirurgia eletiva andando. É bem verdade que essa fila não é só de hoje, a gente reconhece isso, mas ela já foi menor, ela acumulou também, teve problemas em épocas de pandemia, mas não é possível que agora não se tome as providências. Aliás, tem mais uma questão aí, leitos de UTI, UTI pediátrica, neonatal, tem hospital com leito prontinho, só falta o credenciamento, e nós estamos colapsados nos leitos de UTI. Por que que não há esse credenciamento? Então é preciso colocar realmente uma decisão política. É ou não é prioridade resolver essas questões? Se for prioridade, tem que tomar as ações necessárias. Obrigado, senhor.